Muito bem, senhores deputados, senhores deputadas, vamos retomar os trabalhos da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa no âmbito agora de uma audiência à Associação ABESD, a Associação de Defesa de Clientes Bancários, a pedido da ABESD, para prestar esclarecimentos sobre as próximas ações que irá tomar em defesa dos clientes lesados do BES. Eu agradeço a presença e a disponibilidade para virem prestar estes esclarecimentos, que são sempre muito úteis para os trabalhos parlamentares, e mais uma vez reitero o pedido de desculpa pelo atraso e pelo tempo de espera para o início desta audiência. E desde já dou a palavra à ABESD para uma intervenção inicial.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro, uma palavra de agradecimento pela disponibilidade da Comissão a receber a ABESD, da Associação de Defesa de Clientes Bancários. Consideramos que o apoio que nos foi manifestado por todos os grupos parlamentares com quem falámos, sem exceção, e a nossa presença aqui demonstra bem que perceberam como a nossa reivindicação é relevante e como as soluções a encontrar terão de estar dentro da Constituição e das leis da República Portuguesa. Com total equidade, ficando para nós claro que não são desejáveis mais injustiças em cima das injustiças que já conhecemos. A ABES foi formada, como os seus deputados se deverão recordar, em julho de 2014, umas semanas antes da medida de resolução do BES, na sequência do colapso do grupo BES-GES, como uma associação de clientes lesados das sucursais e filiais externas financeiras. Venezuela, África do Sul, Dubai, Luxemburgo, Miami, Panamá, Suíça e região autónoma da Madeira. Mais recentemente, conseguimos ainda reforçar a representatividade da nossa organização através da inclusão de várias dezenas de imigrantes e suas famílias, nomeadamente com origem na Venezuela e na África do Sul. Desde 2014, a ABES tem mantido um contacto regular com os diferentes grupos parlamentares e, de igual forma, com várias entidades oficiais. Sempre demonstrou vontade para encontrar soluções que não afastassem o orçamento, que não afetassem, perdão, o orçamento do Estado, tendo mesmo entregue à CMVM uma proposta concreta que passaria pela constituição de um fundo de recuperação do capital a prazo, com eventuais perdas para os aforradores. A solução que parece ter sido encontrada e que também defendemos deverá permitir resolver parte do problema em diferentes tempos, o da vida dos cidadãos e o da justiça. Pois é certo que estamos perante um processo complexo que irá demorar muito tempo até ser concluído e as vítimas a serem ressarcidas. Algumas podem já nem sequer ter esse tempo de vida. Como sabem, não fomos contemplados no acordo encontrado para os lesados do papel comercial, comprados aos balcões do BES, no continente e na região autónoma dos Açores. E neste momento, alguns dos nossos associados e companheiros de sofrimento perguntam-nos como foi possível ter-se encontrado uma solução para os açorianos e não para os madeirenses. Será esta uma discriminação razoável? Já tentamos, sem sucesso, encontrar a razão pela qual os nossos associados não foram incluídos na referida solução. Inquirimos em diversas ocasiões todas as entidades envolvidas neste processo, mas as respostas encontradas foram sempre frágeis e demasiado simplistas, alegando invariavelmente o facto de tais aplicações terem sido realizadas em entidades não residentes. Fatos relevantes que queremos partilhar hoje com Vossas Excelências. Primeiro, todos os produtos tóxicos que foram comprados voluntário ou involuntariamente pelos aforradores não qualificados foram comercializados por entidades sob supervisão direta ou indireta dos reguladores portugueses. Todas as entidades que comercializaram os referidos produtos estavam sob a regulação do Banco de Portugal e eram detidas a 100% pela Espírito Santo Financial Group, empresa cotada à época e que fazia parte do PSI 20. Ponto 2. Os nossos aforradores foram ao longo de anos vítimas de uma venda fraudulenta que serviu para financiar sucessivas subscrições de aumentos de capital feitos pelas holdings da família Espírito Santo, com pleno conhecimento e aval do Banco de Portugal. Como foi possível que o Banco de Portugal não tivesse percebido de que forma as holdings do BES e da Espírito Santo Financial Group se financiavam ao longo de mais de uma década? Ponto 3. Os nossos aforradores viram a sua exposição ao GES aumentar exponencialmente com a imposição de limpeza do Fundo Espírito Santo Liquidez. Recordo outubro de 2013, 9 meses antes do colapso. Ordenada pelo Banco de Portugal, mas sem que nada tivesse sido feito para impedir a subsequente contaminação dos clientes de retalho. Estratégia sórdida que a cúpula do BES/GES acionou de imediato para resolver o problema criado pela referida deliberação. Ponto 4. Todos os produtos tóxicos foram vendidos pelas unidades financeiras do grupo, pelos recursos humanos do BES e, na sua maior parte, em pleno território nacional, na sede do BES, nas suas delegações comerciais e na sucursal financeira exterior da Madeira. Ponto 5. Todos estes produtos tóxicos se destinaram a financiar o BES e, como tal, foram incluídos nos ativos bons do novo banco. Ninguém investiu no ramo não financeiro do GES, tendo sido canalizado todo o capital aplicado para a área financeira do grupo, que depois o distribuiu, a seu bel prazer, pelos restantes interesses da família. São disso exemplos a Espírito Santo Internacional, ESI, que estava na estrutura do capital do BES, e a Rio Forte, que só começou a vender o papel comercial quando se colocou como holding na área financeira do grupo. Ponto 6. A pirâmide de participações é relevante. O controle, de facto, do BES-GES era só um, feito por um número reduzido de pessoas, sentadas em Portugal, com a idoneidade reconhecida pelo Banco de Portugal e com uma estratégia comercial concertada. Trata-se, portanto, de um centro com uma irradiação e não de uma cascata de holdings, que apenas servia para alavancar participações e dar argumentos aos reguladores, para fingir que não viam aquilo que se passava. Como foi possível que o maior banco comercial português tivesse uma estrutura acionista desconhecida do Banco de Portugal? A ABES e os seus associados não compreendem o motivo de terem sido discriminados no contexto da solução encontrada para os lesados do BES, sendo evidente que a mesma não transmite equidade a todos os cidadãos nacionais que foram lesados de igual forma. Não será certamente aceitável que um lesado que subscreveu um produto financeiro no resto-chão do edifício do BES da Avenida de Liberdade seja tratado de forma diferente que um outro lesado que subscreveu no quinto andar desse mesmo edifício ou noutro edifício situado na mesma rua, 10 números de polícia mais abaixo. Da mesma forma que não será justo que um cliente da rede de retalho do BES, que assinou os documentos num balcão do BES em Portugal e viu a sua aplicação de papel comercial ser domiciliada numa conta numa sucursal financeira exterior, sem sequer ter entendimento de tal facto, não seja considerado lesado ou vítima de mis-selling. Infelizmente, para nós, somos e fomos todos lesados de um sistema que não regulou, que não viu a tempo, que não atuou porque não quis atuar e que se permitiu deixar que fossem os clientes não qualificados a assumir riscos que nunca sequer deveriam ter existido. Um sistema que preferiu prejudicar milhares de pequenos aforradores e suas famílias por receio de segurança jurídica que poderia afetar indevidamente meia dúzia de gestores. Todos assistimos sucessivamente, em particular nos casos BPP, BPN, Banif e GES/GES, ao financiamento de um acionista que detém a instituição financeira pelos clientes da rede dessa mesma entidade bancária. Será assim tão difícil anular esse comportamento por parte das entidades de regulação em Portugal? A literacia financeira dos associados da ABES é baixa, mas foram muitas dessas pessoas que ao longo dos anos enviaram remessas de fundos para Portugal. Fizeram-no ao longo de toda uma vida porque acreditavam neste sistema, porque acreditavam nos bancos e na sua regulação em Portugal, porque preferiam essas instituições às outras estrangeiras, porque queriam voltar a Portugal e morrer cá, em paz, entre as suas gentes. Outros são empresários que desenvolveram empresas fora de Portugal, mas que também preferiam financiar a economia portuguesa. Outros ainda foram convidados a abrir contas no estrangeiro e a dispersar as suas poupanças, em alguns casos, com o argumento do papão da saída do euro e dos efeitos da insolvência do Estado português. A literacia dos associados da ABES é baixa, mas mesmo aqueles com maior formação académica não poderiam imaginar aquilo que se passava. Mesmo aqueles que tinham consciência do que estavam a fazer, sem exceção, pensavam estar a subscrever produtos de rendimento fixo, normalmente com uma taxa de 1 ou 2% acima do que se conseguia no mercado português durante o mesmo período, e com retorno garantido. Não são especuladores, não apostavam em ações, nem tampouco queriam ser acionistas do BES/GES, embora fossem-no sem saber. Agora, Se estas entidades bancárias conseguiram ser criativas ao ponto de escapar com tanta facilidade aos auditores e reguladores, ninguém esperaria certamente que fossem os pequenos clientes de retalho não qualificados a encontrar possíveis falhas nesses mesmos produtos. O mis-selling de produtos tóxicos é um facto provado no caso BGES, para todos os clientes burlados, nacionais ou imigrantes. E é também um denominador comum nos casos das restantes entidades bancárias que tiveram problemas, BPP, BPN e Banif. Em todos eles existiu uma grave perda de poupança por parte dos clientes não qualificados em benefício de empresas do próprio grupo ou até da sua holding controladora. Infelizmente, para esses pequenos clientes, o cenário da perda de poupança continua a surgir de forma recorrente e, no nosso entender, com contornos bastante preocupantes, tendo em conta a realidade atual dos reguladores e do setor bancário nacional. Não devem e não podem continuar a ser os clientes não qualificados do retalho a perderem todas as suas poupanças de uma vida de trabalho, enquanto os reguladores assistem ao desenrolar dessa catástrofe, impávidos e serenos, afirmando não terem mecanismos ou estar fora da sua competência, desculpabilizando sucessivamente, contribuindo definitivamente para uma completa descredibilização do sistema bancário que deveriam defender e preservar. A ABESD quer reafirmar a sua pretensão de colaborar estreitamente com as entidades da República no sentido de melhorar este sistema, que se tem revelado tão imperfeito e que permitiu criar milhares de lesados de mis-selling e o desaparecimento de milhões de euros das poupanças dos portugueses. Para tal, irá continuar a acompanhar iniciativas legislativas de todos os partidos políticos e as alterações propostas à regulação do setor bancário e à venda de produtos financeiros, participando de forma ativa sempre que for solicitada, tendo já em 2017 obtido junto da CMVM o estatuto de entidade representante de investidores financeiros. Para terminar, gostaríamos de sintetizar as ideias principais desta minha intervenção. Queremos contribuir para se encontrar a melhor solução possível para o novo banco. Lutaremos para tirar argumentos aos investidores institucionais que lutam contra a capitalização do sistema financeiro português. Desejamos continuar a financiar a economia portuguesa através do sistema financeiro nacional, dentro das nossas disponibilidades. Gostaríamos que os acionistas que controlavam os GESBES e os que os apoiaram na construção dessa mega fraude compensem os efeitos que tiveram nas gerações presentes e futuras dos portugueses, bem como os aforradores. Pretendemos que se encontre uma solução rápida para todos os portugueses em igualdade de circunstâncias, de forma justa e clara, sem manipulações e sem soluções à medida. As leis devem ser genéricas. A CMVM considera que houve mis-selling com muitos dos nossos associados e deve reconhecer em todos. Pretendemos ainda equidade na solução para os lesados do BES e não qualificados, nacionais, imigrantes, residentes e não residentes, das sucursais financeiras e da rede de retalho. E, por último, gostaríamos que fossem tomadas ações firmes e rápidas para que, de forma clara e evidente, os clientes não qualificados sejam impedidos de terem acesso a produtos não adequados ao seu perfil. Estamos agora ao dispor dos senhores deputados para as questões que pretendam colocar.
Muito obrigada. Sr. Deputado Santino Pereira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria começar por agradecer à BESD, com quem o Grupo Parlamentar do Partido Socialista teve a oportunidade já de reunir, numa conversa conduzida pelo Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, muito esclarecedora, e dizer-lhe que estamos perante uma situação difícil e complexa, que continuará a merecer a melhor atenção dos deputados do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar no seu conjunto, no diálogo que manteremos com as outras forças políticas representadas nesta Assembleia da República e junto do Governo, de maneira que, da nossa parte, será com toda a atenção que acompanharemos os dramas que se vivem consequentes aos acontecimentos no BES e no GES e agora com a solução encontrada para no novo banco. Por isso, podem continuar a contar com o envolvimento e o interesse do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Santino Pacheco. Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também a presença aqui, cumprimento e saúde a presença dos representantes da ABESD. As preocupações que trazem são preocupações nossas também, não são propriamente factos novos. Já tivemos a oportunidade de lidar com essas situações nas comissões de inquérito, de tirar consequências dos factos que aí foram apurados, de apresentar propostas concretas no sentido de reforçar a proteção dos consumidores de produtos bancários, e algumas dessas propostas relevantes, no nosso ponto de vista, acabaram por não ser aprovadas e, portanto, vamos continuar a apostar nesta linha. Gostaria de vos questionar, portanto, para além dos dados que trouxeram na vossa exposição, que outras preocupações têm sido muito o foco de notícias, outra instituição bancária, o Montepio Geral, que preocupações vos suscita essas notícias, que a atuação dos reguladores que acham que deveria acontecer para minimizar os efeitos que possam acontecer e a perda de confiança, eventual perda de confiança dos consumidores, neste caso, nesta instituição. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cecília Meirelles.
Senhora Presidente, obrigada. Apenas para cumprimentar a Aberto, já tivemos a oportunidade de conversar no âmbito do nosso grupo parlamentar e, portanto, muitas das questões que eu tinha para colocar já foram respondidas nesse âmbito. Eu gostava de saber apenas em relação à noticiada negociação com os obrigacionistas e a obrigação que está a ser, tanto quanto se percebe, negociada dos obrigacionistas do banco, verem, enfim, um corte, não sei se no seu capital, se nos juros, se um aumento das maturidades, se exatamente o que é que estará a acontecer, mas em todo caso será alguma coisa de relevante, como é que vem, à luz dessa nova obrigação e dessas novas, desse novo dado, como é que vem, quer o acordo a que o Governo, o Banco de Portugal e a CMVM chegaram com os lesados, eu não diria do BES, diria do papel comercial, porque o do BES tem que ir muito mais além do que isso, como é que vem tudo isso? Porque desde o princípio nós compreendemos, em relação aos chamados lesados do BES, que de facto havia situações muito difíceis e situações que configuravam, do nosso ponto de vista, a prática de mis-selling, mas nós temos que perceber que situações iguais têm que ter tratamento igual. E que aquelas situações, infelizmente, e é verdade que muito por responsabilidade, eu diria aqui dos reguladores, porque em bom rigor quem regula o papel comercial é a CMVM, ao contrário do que muitas vezes parece acreditar-se na opinião pública, que fiscalizou essa venda e achou que estava tudo bem, enquanto o Banco de Portugal já sabia que não estava tudo bem, mas também achou bem, por bem não dizer nada à CMVM, numa coisa absolutamente inacreditável, uma falha inacreditável de comunicação entre os dois reguladores, mas em todo caso, à luz destes novos dados, como é que impacto é que isso pode ter nas vossas reivindicações?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Teatro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu também gostava de cumprimentar os representantes da ABESD e agradecer a disponibilidade para virem à Comissão de Orçamento e Finanças, partilhar com os grupos parlamentares as preocupações que resultam da resolução do BES e que se traduziram nas perdas, para já perdas. E nós tivemos a oportunidade também de conversar em sede do grupo parlamentar do PCP e, portanto, seria desnecessário colocar todas essas questões. De novo, o problema, julgo eu, está entendido e, enfim, eu gostava apenas de sublinhar que as responsabilidades são das duas, isto por causa só do que foi agora dito, não é para contrariar, apenas é que o Banco de Portugal também tem responsabilidades na forma como o papel comercial continua a ser colocado, porque a determinada altura a CMVM solicita que seja impedida a venda do papel comercial e continua a ser vendido. Portanto, é dos dois reguladores, objetivamente. Há uma ação na forma como o BES é resolvido e como o Banco de Portugal determina a aplicação da medida de resolução, que eu julgo que deve merecer da parte de todos, principalmente da vossa, toda a intervenção possível, por causa nomeadamente da constituição da conta escrow, não é? Ou seja, o Banco de Portugal reconhece que a exposição transitou para clientes, portanto, nomeadamente através do, como disseram, da reorientação do Espírito Santo de Liquidez. A exposição passa para clientes, isso é detectado pelo Banco de Portugal e por isso mesmo é constituída uma provisão para esse fim. E é isso que é comunicado à CMVM, que é constituída uma provisão para salvaguardar os impactos da venda de papel comercial, ou seja, de títulos da dívida do GES. Essa conta escrow, tanto quanto sabemos, tinha capital, tinha dinheiro. Portanto, tinha que foi constituída, que foi utilizada e foi consumida como provisão depois. E, portanto, como provisão, não para satisfazer as dívidas do GES, mas para colmatar necessidades de capital do novo banco. Portanto, essa ação que aplica a medida de resolução e que diz às pessoas não se preocupem porque há uma conta escrow e que, portanto, as responsabilidades assumidas pelo GES podem ser salvaguardadas, depois é desbaratada com o consumo de uma provisão para um fim para o qual ela não foi constituída. Portanto, essa responsabilidade é do Banco de Portugal e eu julgo que ainda falta apurar exatamente o contexto em que a conta escrow foi reafeta a outros fins que não aqueles para os quais tinha sido constituída, e da nossa parte, enfim, do que estiver ao nosso alcance para tentar compreender isso, porque também aí podem estar respostas que vos ajudem, também podem contar com o grupo parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se quer responder,
para responder.
Quer com certeza.
De forma continuada, começando pelo final, pelo Sr. Deputado Miguel Tiago. E esse assunto nós já tínhamos até tratado na Comissão Parlamentar do BES, e o que fomos verificando, concordando plenamente no que o Sr. Deputado acabou de dizer, e que nos foi dito, nomeadamente pelo Vice-Governador no Banco de Portugal nas reuniões que tivemos, essa foi uma situação que foi se alterando com o passar do tempo, tal e qual como a situação em relação aos lesados, não é? Num primeiro momento havia uma provisão, falava-se de 600, 700 milhões, que teria toda a gente descansada e que essa provisão, num segunda reunião, essa provisão, começámos com detalhes técnicos entre que, a dado passo, nós perguntámos diretamente se a provisão era real ou era virtual e chegámos à conclusão que seria quase virtual, e fomos-nos perdendo durante estes 2 anos e meio em que, de provisão, como o Sr. Deputado disse muito bem, passou, supostamente, para reforçar os rácios do novo banco. E o mesmo aconteceu também em relação mesmo aos lesados de papel comercial, em que hoje existe quase no final o respectivo acordo e a implementação do acordo que foi negociado, também, como os seus deputados se recordam, no dia 13 e 4 de agosto e até dezembro, janeiro do ano seguinte, no próprio site do Banco de Portugal apresentava-se como essas situações estavam perfeitamente garantidas e perfeitamente claras. Em relação também à questão que foi colocada pela senhora deputada, é óbvio que o que nós pretendemos aqui reforçar, e para isso, incitando esta informação e este diálogo com os seus deputados, deixando sempre como último recurso a questão de recorrer à Justiça pela sua morosidade, e que nós aqui tentámos chamar a atenção, é óbvio que há responsabilidades da CMVM e, de igual forma, do Banco de Portugal, em relação a duas situações diferentes, tanto na questão do Espírito Santo, liquidez, como em relação a todo o mis-selling. E é isso que nós não entendemos, porque, e tendo em conta todos os documentos que têm vindo a público, todas as averiguações que os seus deputados fizeram nas respectivas comissões parlamentares, e até mais recentemente, documentos e intervenções jornalísticas nesse sentido, que vêm demonstrar que há uma série de documentos e há uma série de passos de conhecimento, de informação que não foi tida em atenção ou que não foram atuados ou que não se atuou com essa respectiva informação. E nós não compreendemos como é que isto não é perfeitamente aceito, e gostaríamos de solicitar mais uma vez a intervenção desta comissão nesse sentido, que há O mis-selling não foi uma situação pontual. O mis-selling foi uma situação global, contínua e absolutamente envolvendo absolutamente todos os canais e todos os papéis comerciais e os outros títulos comercializados pelo grupo BGES. Isto para, independentemente de onde tenha sido a sucursal, qual tinha sido feito ao balcão, como dizemos aqui, no primeiro andar, no balcão ou no terceiro andar da Avenida da Liberdade, ou em qualquer outro dos departamentos ou dos serviços do antigo BES ao GES. Isto para nós parece-nos claro e acho que é também unanimemente aceito pelos seus deputados e gostaríamos que nos reconhecessem como um princípio também de igualdade e um princípio constitucional perfeitamente aceito por todos nós, essa igualdade. Porque mis-selling, com contas que estão forjadas, com situações de papéis que são comercializados mesmo após a proibição, ou que não estão esclarecidos, com alterações dos perfis e tudo aquilo que não queria cansar novamente os seus deputados, que é do conhecimento de Vossas Excelências, como é que ainda se pode pôr em causa que há, da nossa parte, lesados, aforradores, não qualificados, pessoas com a grande maioria com uma pirâmide etária bastante elevada, com fracos conhecimentos de literacia económica, que seja posto em causa que não houve um mis-selling geral, completo, transversal, em relação a todos estes produtos e a estas instituições. Em relação, respondendo por fim ao Sr. Deputado, em relação à questão de Montepio, nós agregamos todo o universo do BGES. Infelizmente, já fomos contactados para dar um bocadinho de know-how na questão, nós fomos a primeira associação em relação à questão do BES, fomos constituídos uns dias antes da resolução, temos servido um bocadinho de piloto e temos estado a dar informação, tanto que uma congénere nossa de venezuelana pediu-nos algum apoio. Mais tarde, os próprios lesados de papel comercial tiveram em algumas reuniões nossas para poder se aperceber. Só espero que um dia deste não tenhamos um telefonema por parte de um grupo de clientes de Montepio também para nos explicarem, criar estatutos e recolher algum do nosso know-how. Infelizmente, isto é mau para o nosso sistema financeiro e até mesmo para o nosso sistema fundamentalmente regulatório, que isto já está a ser banal. Já existe quase um dia destes, nós costumamos brincar com algumas das outras associações, que existe, vamos ter que arranjar uma confederação de associações, porque isto desde só a única que eu não conheço é no BPN, não, mas desde o BPP, só espero que realmente não haja mais necessidade mas os senhores deputados sobre isso saberão com certeza mais que nós. Em relação ao Montepio, da nossa parte, só não queremos ensinar mais ninguém a constituir associações, era preferível que não existissem realmente mais casos desses. Espero que tenha.
Muito obrigada. Não registo nenhuma inscrição. Eu vou perguntar se pode ser distribuído esse documento. Muito bem. Muito bem. Era tudo. Agradeço então a presença aqui nesta comissão, os esclarecimentos que prestaram, que são sempre profícuos para o trabalho dos deputados, e desejo continuação de bom trabalho e que consigam com sucesso ultrapassar estas questões. Muito obrigada.